vocês mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem que Vendeu a Alma.
Era mesmo isso, padre. Era a mim que Pedro B. queria e não Jaques. Sabia que se meu filho desaparecesse de vez, eu recorreria a ele para encontrá-lo e acabaria formulando aquele último desejo.
Como você soube?
Em conversa com Jaques, depois, tive a ideia...
Nesse caso... Se convenceu de que Pedro B. existe mesmo?
Eu não sei, padre, eu não sei. É tudo tão complicado, tão confuso, que eu não sei como lhe explicar.
E vocês não encontraram Jaques quando chegaram?
Não. Não foi isso, padre. Deixe que eu lhe conte.
Estou ouvindo.
Naquele momento, Jaques se sentiu dominado pela criatura sinistra que estava vendo... Na realidade ou em sonho, ele mesmo não soube explicar.
Isso mesmo, Jaques. Você deve ir. E depressa, e bem depressa.
Devo ir? Será que eu devo ir?
O jipe está com a chave. Levante daí e fuja, fuja depressa, Jaques. Depois que você estiver longe daqui, eu ensino um lugar onde Jorge jamais encontrará você. Depressa, Jaques, depressa.
Jaques!
Rápido, Jaques! Maldição! Não se deixe iludir, Jaques! Não, não! Eles vão procurar enganar você! Querem a sua ruína! Não acredite em ninguém! Eu sou seu amigo, só eu!
Jaques!
Ele está certo! Eu preciso fugir!
Mas sou eu que estou aqui, Jaques! A sua Matilde! Anda, abra os olhos, meu querido. Olhe para mim, olhe.
Matilde?
Sim, sou eu.
Mas como é que você está aqui?
Eu vim porque eu senti que você estava precisando de mim, Jaques. Encontraria você onde quer que você estivesse. Jaques, eu te amo. Você sabe que eu te amo de todo o meu coração.
Não, afaste-se, vai embora. Pelo amor de Deus. Eu não mereço que você sofra por minha causa. Eu sou um bandido, um miserável, Matilde.
Não diga isso, meu querido, não diga isso. Eu não culpo você de coisa alguma. O que aconteceu podia ter acontecido com qualquer um. Vamos esquecer tudo e começar de novo, meu Jaques. Vamos começar tudo. É isso só que eu quero. Esquecer.
Não. Mil vezes não. Eu não mereço o amor de uma criatura toda pureza e bondade como você, Matilde.
Eu te amo. Eu te amo e isso é o que interessa.
Não. Eu preciso partir. Eu preciso ir para bem longe. Ele está mais perto do que você.
Ele quem?
Eu não sei. Tudo que sei é que eu preciso fugir de tudo e de todos.
Pois se você for daqui para outro lugar, eu vou junto com você. Porque agora que a Jaques que eu encontrei, eu não vou mais me separar de você de jeito nenhum.
Pois eu acho que Matilde está certa, Jaques. Senhor, o que está fazendo aqui? Como soube que... Acontece que Carlos ainda trabalha para mim, meu amigo. Hã? O traidor miserável prometeu que ninguém me encontraria aqui. Se Carlos não tivesse lançado mão deste estratagema, Jaques, não convenceria você a descer daquele ônibus. E a busca se tornaria muito mais difícil. Carlos trouxe você para esta casa de campo por minha ordem. Como vê, eu não estou procurando enganá-lo.
Traidores! Traidores! Todos traidores!
Eu acho que você está enganado, Jaques. À exceção de Arthur Medeiros e Mário, ninguém mais traiu você. Toda a nossa intenção, Jaques, foi a de ajudar você a recuperar o juízo e olhar para quem realmente o ama, para quem realmente merece você.
Jaques, tudo que o Sr. Jorge está dizendo é a verdade, querido. Nós estivemos procurando você por toda parte e ele sofreu tanto quanto eu nessa busca. Jaques, seu Jorge é o melhor homem do mundo. E graças a ele nós estamos juntos agora. E não vamos nos separar nunca mais, viu? Nunca mais.
Matilde, eu não sei o que eu vou dizer. Não diga nada, Jaques. Num momento como este, o silêncio vale por todas as palavras.
Meu Jaques.
Vamos, Carlos. Nós não temos mais nada que fazer aqui. Matilde, minha querida. Carlos, daqui a pouco eu vou voltar para a cidade com Jaques e Matilde. Você fica?
Eu
consegui apanhar um resfriado, não sei como, mas
pois
você
é.
Fica?
Eu fico. Mas me diga uma coisa.
Ah.
Eu preciso mesmo ficar?
É, precisa sim.
Ah, eu estava pensando que você ia deixar que eu fosse também. Confesso que eu já estou chateado, Jorge, de estar aqui sozinho.
Você não vai ficar sozinho por muito tempo, não. Muito em breve estará livre para fazer o que bem entender. Agora eu só quero que me ajude a concluir o que eu iniciei. Daqui a 6 dias, quinta-feira então, estarei aqui de novo com os meus 2 convidados especiais.
Arthur Medeiros e Mário? Eles virão mesmo?
Garanto que virão. Não terão como recusar este convite depois do que eu vou fazer amanhã.
Bom, você agora está me deixando de fora nos seus planos. Não me conta mais o que vai fazer, como contava antes.
Você já deve ter ideia aproximada do que eu pretendo fazer. E acontece que eu não tenho tempo agora para lhe contar tudo em detalhes. Pediu o nosso chá para a criada?
Eu já pedi.
Sabe, gripe derruba qualquer cristão.
Mas um chazinho é bom, Jorge, você vai ver.
Para você também, né?
Tá certo.
Para se distrair, vá pondo tudo em ordem até a próxima semana. O material de caça, de pesca, tudo enfim.
Tá, você pode deixar. Eu ajeito tudo.
Estamos perto. Bem perto, Carlos, do último ato. Da trágica farsa em que fui envolvido contra a minha vontade. Agora é representar até o fim.
Estarei esperando na quinta-feira.
Oi, Irene.
Jorge! Oh, meu querido, finalmente você veio. E depois de tanto tempo.
Você está bem?
Ah, eu estou. Ah, meu amor, venha sentar aqui junto da sua Irene. Ah, eu já estava tão aflita, pensando que você não ia voltar mais. Eu cansei de telefonar para a sua casa e a resposta era sempre a mesma. A mulher dizia que você não estava e que não sabia quando você ia voltar.
Quando nos despedimos a última vez, eu lhe disse que tinha alguns negócios importantes para tratar e que por isso eu iria demorar um pouco para voltar.
E já resolveu todos? Pode agora ficar mais tempo junto da sua Irene, não?
Não. Infelizmente eu ainda não resolvi todos, Irene. E estes vão me tomar um bom tempo.
Jorge.
Nós teremos que ficar afastados um do outro por vários dias, Irene.
Não, Jorge, não.
Mas será preciso porque eu vou me ausentar da cidade.
Então, Jorge, me leve com você. Assim estaremos juntos em todos os momentos.
Não pode ser, Irene, não pode, é impossível. Trata-se de cuidar de negócios importantes que vão me tomar todo o tempo.
Mas, Jorge...
E por falar em negócios, Irene, você telefonou sobre a questão do Banco Medeiros?
Aquilo já está resolvido.
Resolvido como?
Bem, apesar do que você me disse, Meu procurador se adiantou e resolveu tirar todo o dinheiro do Banco Medeiros, praticamente sem me consultar. Depois me disse que não podia continuar arriscando meu dinheiro num banco que não merece confiança de ninguém.
Então... então você já não é cliente do Banco Medeiros?
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Era mais uma parte resolvida, padre.
Quer dizer que você ia mesmo aconselhar Irene a se afastar do banco de Arthur Medeiros?
É, sim, sim, era isso. Eu queria ter os dois miseráveis à minha mercê. Eu queria poder resolver sobre o destino da dupla sinistra, padre.
Sempre pensando na vingança.
Sempre. Eu não poderia ter sossego enquanto não conseguisse esmagar impiedosamente a duas víboras, únicas causadoras de todas as tragédias de minha vida.
Embora eu condene suas ideias, que espécie de vingança resolveu para eles? Ou melhor, reservou?
Eu vou lhe contar. Quando Irene me disse que havia retirado todo o seu capital do banco de Arthur, eu fiquei muito satisfeito. Tudo estava acontecendo exatamente como eu queria. Prometi a Irene que ainda voltaria a vê-la mais uma vez antes de partir. E voltei para casa. Encontrei Jacques. Esteve lá, Jacques?
Estive sim, seu Jorge. Eu apanhei minhas coisas e saí em seguida. Graças a Deus que eu não vi Arthur nem aquele tipo asqueroso que tá sempre com ele, o Mário.
É, foi mesmo bom que você não encontrasse nenhum dos dois.
E eles não perderam tempo. Ao menos o Arthur não perdeu. Já mandou até retirar meu nome da porta lá da vice-presidência.
Ah, mas isso é muito bom, Jacques. Sinal que você não está mais na sociedade. Que Arthur já providenciou seu afastamento.
Seu Jorge, por que o senhor detesta tanto Arthur Medeiros, hein? Que foi que ele lhe fez?
Bem, Jacques, é uma história muito longa. Medeiros fez algumas... falcatruas comigo no passado. Num passado muito distante.
Ah, eu não sabia que o senhor o conhecia há tanto tempo.
Acontece, Jacques, que ele não sabe que sou o mesmo de então. Ou não se lembra. E eu prefiro que continue assim.
Mas o senhor pode atirá-lo na miséria quando quiser, né? Basta que retire o seu dinheiro do banco, eu vi nos papéis lá e convença aquela mulher a fazer o mesmo.
Jacques, Irene não é mais cliente do Banco Medeiros.
Ah, então neste caso, ele está inteiramente dependendo do senhor. Pode fazer com que o banco se arruine hoje mesmo se quiser? Pois eu lhe disse agora, eu examinei bem aqueles livros e eu sei...
Deixe para lá esse assunto, Jacques.
Onde está Matilde?
Lá em cima, cuidando de Ivone. E eu, seu Jorge, o que eu vou fazer agora?
Do que você mais gosta de fazer?
Do que eu... Eu não estou entendendo o que eu gosto.
Um bom conjunto musical, moderno, gravações, contratos.
O senhor pode conseguir isso para mim?
Mas por que não? Há muita gente vivendo exclusivamente de música por esse mundo afora. Por que você e seu conjunto não poderão ser um sucesso entre os sucessos?
O meu sonho. Eu adoro a música moderna, sabe? E Matilde sabe disso e ela gosta também. Olha, seu Jorge, Matilde sabe cantar e tem boa voz.
Oh, parece que com isso o caso de vocês está amplamente resolvido. Eu tenho um amigo e vou apresentar para você. Ele é dono de um estúdio de gravações. Pode deixar que eu vou apresentar.
Hã? Ah? Eu vou telefonar hoje mesmo para o pessoal e marcar o começo dos nossos ensaios. Ah, mas nós precisamos apenas conseguir um local, né?
Aqui não serve? Há um quarto grande, desocupado lá em cima.
O senhor não se importa mesmo que a gente ensaie aqui?
Jacques, será até muito bom ver gente moça e alegre movimentando a minha casa.
Mas o senhor é formidável, seu Jorge. Como Matilde sempre diz, é o melhor homem do mundo.
Vá telefonar lá para a sua turma antes. Não perca tempo. Enquanto isso, eu vou telefonar para o meu amigo Vladimir, que tem um estúdio, e vai colocar você aí para gravar. Vamos lá. Matilde.
Oh, seu Jorge, eu estava mesmo esperando o senhor. Perguntei do senhor ao Jacques, mas ainda não faz muito tempo não que eu perguntei pelo senhor.
Tudo está bem com vocês agora?
Muito bem, graças a Deus. O senhor sabe que o médico esteve aqui e disse que Ivone pode ser operada com grande possibilidade de ficar boa. Estou tão contente. Olha que ela já pode até cuidar da operação na próxima semana.
Pois que cuide, pois que cuide, sem perda de tempo então, Matilde.
É, mas é uma operação caríssima, seu Jorge.
Tem isso, Matilde, que ele me apresente a conta de todas as despesas. Não há dificuldade alguma quanto a isso.
Ah, mas não é direito, né?
Se você tem escrúpulos em aceitar, receba como um empréstimo a prazo indeterminado. Um dia poderá me pagar. Serve assim ou não?
Claro que eu não posso dizer não, né, seu Jorge? Porque não se trata de mim, mas sim da Ivone. Eu quero tanto que ela volte a andar e falar. O senhor sabe que o dia em que Ivone me dirigir a primeira palavra será um dos dias mais felizes da minha vida.
Pois então, telefone ao médico e diga que tudo está bem, Matilde. Que Ivone pode ser operada assim que ele achar que está em condições.
Muito obrigada. O senhor é...
Ah, o melhor homem do mundo, eu já sei. Isso aí eu estou cansado de ouvir. E agora há mais alguém que tem a mesma opinião. Converse com o Jacques depois. Ele também tem planos para vocês. Escute. Hã?
Ah, mas é o conjunto de Jacques?
Justamente. E eles estão ensaiando aqui em casa. Boa sorte pra vocês. Boa sorte pra Ivone, tá, Matilde?
O melhor homem do mundo, meu Deus.
Eu não me fio nesse Jorge Montes Claros, Arthur, nem um pouco.
Oh, você está exagerando. Ele esteve aqui e nos se mostrou mais amigo do que nunca. Só o fato de nos convidar para passar dias em sua casa de campo.
Por isso mesmo, seu. Pense em tudo que tem ocorrido. Pense, Arthur. Primeiro, ele deposita seu dinheirinho aqui. E logo, logo alguém que não sabemos quem é provoca uma quase corrida. E todos os bons clientes do banco se afastam. Ficamos então dependendo de quem? De quem, Arthur? de Jorge Montes Claros, o único cliente forte que nos resta. Depois, usando das artimanhas que você conhece, conseguimos trazer Irene Rocha Pitangueiras para cá. O que acontece então? Por quê? Por uma estranha coincidência, a milionária conhece um homem e se apaixona por ele. E quem? Quem é esse homem, Arthur? Quem? Jorge Montes Claros. Irene, agora Irene, fecha sua conta no banco e voltamos a depender única e exclusivamente de quem? De quem? Mais outra coincidência, digamos. O homem é Jorge Montes Claros. Será que você não está enxergando o que é de errado em tudo isso? Será que você não está vendo? Está cego, Arthur?
Você está se irritando à toa. Jorge me garantiu que vai continuar como cliente do banco. Quanto a Irene, deve voltar depois que eu falar com ela pessoalmente.
Você não vai conseguir coisa alguma. E para ser sincero, eu não estou interessado nem um pouco em passar dias na casa de Jorge Montes Claros. Eu não.
Nós precisamos ir, Mário.
Vá sozinho.
Mas ele convidou você também. Jorge sabe que você tem interesse no banco, embora seu nome não apareça. Ele ficaria muito aborrecido se você não fosse. E então o pior poderia acontecer. Nós temos que maneirar bem a coisa se quisermos sair bem da enrascada em que estamos, Mário. Não custa nada a gente satisfazer o homem atendendo ao seu convite.
Por que não fazemos logo aquilo que você imaginou no outro dia? Por que não darmos o fora agora mesmo com todo o dinheiro do banco?
Está entendendo bem, padre.
Mário, com ideias.
Eu não sabia que naquele momento todo o meu plano estava correndo o risco de ser um fracasso absoluto.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.